Conexão TCU.
O Programa Nacional de Crédito Fundiário, conhecido como Banco da Terra, é alvo de uma nova auditoria do Tribunal de Contas da União. Esse financiamento está presente em 2.300 municípios de 21 estados e atende a trabalhadores rurais com pouca condição financeira e proprietários de terra com área insuficiente para o sustento familiar. Sobre esse tema, a gente conversa agora com Rafael Crispim, coordenador da Auditoria de Crédito Fundiário no Mato Grosso do Sul. Rafael Crispim, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos começar com a pergunta básica para o ouvinte entender o que é o programa, o PNCF. O que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, Rafael?
O PNCF é um programa complementar à PNRA, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, assim como o Programa Nacional de Reforma Agrária, ele tem o objetivo de distribuir terras às pessoas que não têm terra ou com pouca terra, como você já falou, mas uma das principais diferenças é que quem escolhe a terra, no caso do PNCF, é o cidadão que quer adquirir a terra. E o PNCF, na verdade, concede um crédito para que ele consiga aquela terra. Essa é a principal diferença, e é isso mais ou menos que é o programa, bem resumido.
E o público-alvo dessa política é qual?
O público-alvo são as pessoas que têm aptidão com terra, já trabalharam e querem permanecer na terra, e tem que comprovar essa experiência, né? E principalmente de agricultura familiar. Então, são os pequenos empreendedores que são o público-alvo desse programa.
Agora, por que essa auditoria foi realizada e o que é que o TCU encontrou?
A auditoria foi realizada porque já houve um trabalho em 2011 em que foram encontrados diversos problemas no programa. E em sondagens, em pesquisas, nós descobrimos que os mesmos problemas poderiam estar ocorrendo ainda. Aí o TCU achou por bem realizar uma nova auditoria. E em relação ao que foi encontrado, são basicamente cinco situações que merecem ser destacadas. A primeira foi a incapacidade operacional do programa de fornecer esses créditos. O programa tem uma disponibilidade financeira considerável e, no entanto, ele sequer planeja gastar toda essa disponibilidade financeira no decorrer de um ano, no decorrer do exercício que ele se planeja. Ele está planejado. A segunda foi o financiamento de pessoas que não se enquadram no perfil do programa. A Lei Complementar número 93 de 98, que instituiu este programa, estabelece uma série de requisitos para que o cidadão possa ter acesso a esse crédito. E a gente descobriu que cerca de 4.750 pessoas que receberam crédito não poderiam tê-lo recebido. Outra questão foram pessoas que já receberam crédito, mas passaram por condições que são incompatíveis com a exploração direta da terra, que também é condição do programa. E, por último, a gente encontrou uma restrição de acesso ao programa, devido à falta de transparência. O cidadão tem dificuldade de encontrar informações em relação ao programa, e depois que ele entra com um pedido, ele também tem dificuldade de informação a respeito do próprio processo. É basicamente isso, de maneira bem resumida.
Certo. Rafael, eu gostaria desses pontos que você destacou, detalhar dois pontos. Eu estou aqui com o estudo aberto, dei uma lida nesse relatório do TCU, e aqui diz que o programa, o PNCF, deixou de beneficiar cerca de 17 mil famílias, mesmo tendo quase 1 bilhão e 200 milhões de reais disponíveis. Isso decorre somente da ineficiência operacional do programa?
Não somente da deficiência operacional. Na verdade, é uma questão também de planejamento.
Sim.
Mesmo tendo essa disponibilidade financeira, o programa sequer planeja beneficiar essas pessoas. Então, o que a gente verificou é que, primeiramente, quem realiza as demandas são as entidades sindicais, que verificam localmente quais seriam as demandas, né? Eles passam isso para o programa, e o programa, então, se dispõe a beneficiar tantas pessoas. Então, além dessa questão operacional, que o programa é realizado de forma descentralizada, né? São unidades estaduais que processam as propostas e que aprovam os créditos. É, tem também essa questão de planejamento. O programa sequer se propõe a fazer isso, a disponibilizar, a conceder esses créditos nos valores que ele consegue financeiramente.
Ok, e um outro detalhe desse ponto que você falou é a questão da falta de igualdade no acesso. A fiscalização também apontou essa falta de igualdade. De que forma isso poderia ser sanado, na sua opinião?
Principalmente por meio de mais transparência ao programa e divulgação também, que a gente identificou uma falha na divulgação em vários estados, à exceção do estado de Santa Catarina. É, transparência porque o cidadão ele pede o crédito, então aí o estado vai verificar as condições dele para verificar se ele pode. Quando o cidadão não atende aos requisitos, o estado indefere esse crédito. Só que muitas vezes ele não deixa transparente quais são as razões de indeferimento. O programa não prevê possibilidade de instâncias de recurso. Então, quando o cidadão tem o crédito indeferido, ele não sabe, ele não tem para onde correr para conseguir, para tentar contradizer o que disse a análise inicial. Perdão. É, então, essa questão da transparência, principalmente, e a questão da divulgação, que poderiam melhorar essa equidade no acesso.
Agora, após essa fiscalização, o que é que o TCU decidiu? Quais são os próximos passos depois dessa auditoria no programa?
O TCU fez uma série de determinações à Subsecretaria de Reordenamento Agrário para melhorar, primeiramente, essa questão do planejamento do programa, para compatibilizar isso com a capacidade operacional financeira, né? Compatibilizar essas duas capacidades. Ele determinou que... ele recomendou, na verdade, que os órgãos operadores do programa realizem cruzamentos de dados para verificar se os cidadãos que requerem os créditos atendem aos requisitos do próprio programa, dentre outras diversas recomendações, e também a SRA, a subsecretaria, que é o órgão gestor do programa, deverá apresentar um plano de ação para o TCU, comprovando que ele vai se planejar, vai se propor a resolver esses problemas que a gente identificou. Os próximos passos agora são a notificação da SRA do que foi encontrado e o monitoramento do cumprimento dessas determinações que o TCU fez. O principal objetivo é expandir a capacidade operacional do programa. A gente verificou que é possível que mais de 17 mil famílias ainda sejam beneficiadas pelo programa, caso o órgão gestor cumpra as determinações, e principalmente reaver as propriedades que foram concedidas indevidamente para pessoas que não cumprem o requisito. Uhum. E outra questão, que foi uma das principais, o programa deve lidar com um passivo de 1,8 bilhão de reais de pessoas que estão inadimplentes com o crédito, com o fundo de terras. Então, esses são os principais próximos passos.
Ok, muito obrigado. Nós agradecemos ao Rafael Crispim. Rafael, obrigado pelas suas informações aqui ao Conexão Senado. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.